chegando e representando. Se liga aí no papo que a gente tá mandando. É Vini Leal, Dani Leonardo, o quarteto tá formado. E você, sintonizado?
Se liga.
Faz um nó na rede, segue nós no Face, tuita sua frase. Mesmo sendo hater, o papo vai ser foda e a foto mais da hora. Sobe sem demora. E aí, gente, vamos começar agora?
Ixi.
Ufa!
Bom dia, nerds deste planeta e de outros também. Boa tarde e avante, Vingadores. Boa noite, Gotham.
Salve, salve, Território Livre FM. Última sexta-feira do mês tem o quê, gente? Eu gostaria de ouvir um coro. Tipo, anjos e flautas, não sei o quê. Tem programa geek, gente. Última sexta-feira do mês, programa geek. E a gente tem um monte de coisa pra conversar nesse tempinho que a gente tem com vocês. Vamos começar? Apresentando a mesa aqui é Dani Silveira.
Leonardo Henrique chegando nessa sexta-feira cheio aí de retrospectivas desse mês de fevereiro que passou. Mais curtinho, mas cheio de peças geek pra gente trocar uma ideia.
Vamos aí, Isabela Leal na voz. Vamos seguir com mais um podcast.
Bora aí, salve Evelyn na voz. Vamos dividir esse foninho.
Salve geeks de plantão. Aqui quem fala é Alex do Geek Pop For All. Vamos lá.
Douglas Welber, Geek Pop For All. Fevereiro chuvoso, tamo aí.
Então começamos. Vamos do que, Leonardo Henrique?
Vamos com aquele tradicional rebobine, por favor, que é a nossa versão do resumão da semana. Ele pega um pouquinho mais longo, ele vai todo pelo mês de fevereiro. E aí vamos lá pro começo de tudo, dia 2 de fevereiro. Teve Super Bowl. Claro que o Super Bowl é interessantíssimo, né? Pô, é um dos esportes aí, um dos eventos esportivos com maior audiência do planeta. Tivemos a vitória.
Showzaço, né?
Tivemos isso, show. Esse ano foi da Shakira e...
da Jennifer Lopez.
J-Lo, pois é, muito bem. E nós tivemos a vitória do Kansas City, que emplacou 3 viradas nos playoffs. Mas enfim, daqui a pouquinho a gente vai entrar no assunto que vai pautar um pouco esse episódio, que são os intervalos do Super Bowl.
É outro show, né?
Outro show. A expectativa aumenta com os trailers e nós tivemos um teaser das séries do MCU.
Legal. Próximo destaque é o...
o Oscar, no dia 9 de fevereiro, no outro domingo. Tivemos a grande vitória do Parasita, levou 4 estatuetas, melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional, roteiro.
É tetra!
É tetra!
Surpresa total para muita gente, mas acima de tudo houve um grande respeito pelo trabalho que foi feito, porque foi um trabalho excelente, grandes profissionais do cinema elogiaram demais o grande esforço, a união que teve da equipe que fez, e foi mais do que merecido esse prêmio para essa galera da Coreia.
Da hora.
Primeiro Oscar da Coreia do Sul, né? Já veio logo quadruplicado. E aí o legal é que depois disso, várias teorias sobre o filme, né? Você reparar que não há uma relação dos ricos, da família rica, com o que está abaixo. Então eles estão sempre, por exemplo, eles não percebem que tem nada embaixo da mesa. As linhas, né? Eles nunca cruzam com a família pobre. Enfim, diversas teorias desse filme. Que acho que esse ano, diferente do ano passado, que nós tivemos o Green Book, que houve até uma discussão aqui na mesa, né? Gente que gosta do Green Book, gente que acha que é mais um filme que não vai ser lembrado daqui a alguns anos, Parasita será, sim, lembrado por muitos anos. Vou colocar só a minha frustração, que é a animação. Toy Story 4, vocês ficaram de acordo com essa premiação?
Não.
Embora acho que passou batido, né, a categoria animação, nós não tivemos grandes representantes, mas ali tinha o filme de Natal da Netflix, que é o...
Klaus.
Poderia, quem sabe, pintar como Oscar de animação, mas ficou com Toy Story 4, essa franquia que já tem 2 prêmios, levou o terceiro.
É muito louco, né? Qual será o critério, né? Porque tinham animações muito... não que Toy Story não seja legal e bem trabalhado e tal, mas é que tinha outros assuntos que poderiam ser abordados e premiados, e foi mais uma vez Toy Story, entende? Eu acho que também...
Hollywood premiando Hollywood.
É, então. Acho que é por isso que espanta tanto quando Hollywood premia?
Premia.
Premia a Coreia, né? Por exemplo, assim. Porque eu fiquei, assim, meio... Mas, vamos lá, né? O outro assunto de destaque é o carnaval, meninos. Só pela cara quem vê, né? Ninguém aproveitou o carnaval aqui, gente. Nossa,
eu aí,
mano.
Ó. Esse ano... Essa é a minha representação.
Não,
nada.
Eu só fui
nada.
Em dois bloquinhos aqui em Ribeirão. Os dois, como eu disse, não existe carnaval sem fantasia. Não vem com esse negócio de tipo, ai, vamos pular carnaval pra não sei o quê. Não, gente.
Acompanhei a postagem de vocês.
É, então, eu me entenho no negócio. Eu acho que foi bom. A gente foi no Maraca Tosco, que aconteceu na última terça-feira de carnaval. E antes disso, no domingo, aconteceu o Bloco dos Gêmeos. E a gente foi de Wally.
Foi legal. Divertido.
Na falta de um Wally, tinham dois.
A gente ouviu tanta piada do caminho até lá, do caminho de volta, tudo. Assim, era do tipo, ah, é o Wally! A gente assim...
Vocês conseguiram se perder?
Não. A gente tentou, os amigos tentaram fazer uma foto perdida, assim, e tal, mas não deu certo, gente. A gente tava bem encontrado. Meninas, algum destaque do carnaval de vocês?
Assisti muita série. Terminei, comecei, terminei de novo, mas... Nada além disso.
Ok.
Os desfiles, né? Tanto na Sapucaí quanto no AMB, contando histórias muito relevantes. Miradouro, campeã no Rio de Janeiro, cantando sobre as ganhadeiras de Itapuã, que eram as mulheres que trabalhavam e compravam a sua própria alforria. Aqui em São Paulo, Águia de Ouro, campeã, cantando sobre a educação, né? Sabedoria. Dois temas bastante relevantes. Teve a Mangueira, contando a história de um Jesus... mais próximo ali aos moradores do Morro da Mangueira, e tantas outras escolas com histórias relevantes. Eu acho que o carnaval tem esse poder, né, de contar histórias, e não só o luxo, a estética, as comissões de frente fantásticas. A Beija-Flor veio quase com uma proposta meio de Mad Max, que era um ferro velho, e aí os bailarinos...
Eu achei legal.
Os bailarinos performando, e aí vinha uma espécie de Exu que abria os caminhos. Muito legal mesmo o carnaval com esse papel de contar histórias na avenida que sejam relevantes, que sejam as nossas histórias, e não uma mera homenagem a tal marca, a tal produto, como tinha o patrocínio falando mais alto alguns tempos atrás. Passamos pelo carnaval? Eu preciso fazer um destaque ainda dentro do Rebobine, por favor, que foi um evento lá no começo do mês... que foi Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro, no cinema, e foi fantástica essa saga, que eu não conhecia, eu não estava nem por dentro do que ela era, né, desse lançamento, mas aí eu vi lá, dei um jeitinho, consegui comparecer, e foi fantástico, é curtinha comparada às outras sagas, são 3 episódios, ela acontece em paralelo lá com a Batalha dos Elísios, e aí existe um plano para ressuscitar os Cavaleiros de Ouro, e aí, episódio por episódio, você vai descobrindo o porquê e os desdobramentos. Tem muitas relações com a saga de Asgard. Então, achei fantástico, assim. A música de abertura dá aquele arrepio, muito legal.
Perfeito.
Sim, curti bastante. Lembrou de mais uma coisa que eu gostei da Alma de Ouro, que é os Cavaleiros de Bronze não são protagonistas.
Sim.
São os Cavaleiros de Ouro, e aí tem todas as armaduras lendárias.
Sim, armaduras lendárias, armaduras divinas.
Sim, show de bola, show de bola. E fazendo esse fechamento desse bloco, Pokémon Day ontem, passamos aí por essa franquia que surge lá no final dos anos 90, né, com os games... E aí chega aqui com o anime e arrebata uma legião, eu sou um deles. Lembro de fazer correria pelas bancas de Ribeirão Pires, atrás dos posters, atrás das revistinhas. Depois vem os Tazos da Elma Chips. Eu nunca joguei muito videogame, Game Boy, os jogos. Eu fui mais dos produtos ali derivados, de colecionar mesmo as figurinhas. Alguém na mesa? Fã de Pokémon?
Eu tive o primeiro álbum lá... longe, mas eu também não consegui completar, porque eu nunca consigo completar álbum de figurinha. Mas tudo bem, assim, eu só tive o primeirão, assim. Depois disso, é que depois também virou uma coisa muito louca, né? Depois que surgiu aquele
Pokémon
caçador, Go. Nossa, virou tipo um...
É, porque esse... pessoas se colocaram em situações até inusitadas pra caçar Pokémon, né?
Mano!
E aí, assim, às vezes a gente fala assim, ah, não... vou ter um álbum, vou ter uma figurinha, vou ter um boneco, mas, meu, Pokémon GO é o extremo do extremo do extremo.
Muito louco. E é pegou de idade a idade, né? Do tipo, não tinha, tipo, restrição.
Não.
Do nerd legal ao nerd bitolado, da criança que tava entendendo e conhecendo outros 65 pokémons que eu não sabia que existiam, porque criaram-se um monte.
É, eu sou da geração ali dos 150 iniciais ali, os originais. Eu chamo mesmo iniciais, originais, porque é os que eu sei de cor e é os que eu gosto. E acho que tem uma identidade, assim. Depois vai ficando muito... robotizado.
Sim, tudo tem a sua identidade, né?
Sim.
Não só Pokémon, mas acho que toda essa parte de animes e personagens e tudo mais, essa questão do original, do inicial, é bem...
Parece que tem uma personalidade mais trabalhada,
sim,
né?
Sim, sim. Porque às vezes parece que quando começa a ter muito, é ouvir mais do mesmo. É. Variações da mesma coisa.
Eu sou muito fã do Cubone.
Sei, e... da mascarazinha,
é,
do ossinho.
Ah, sim.
E que chora porque a mãe morreu.
Tradinho.
E sempre que eu vejo alguma coisa do Cubone, eu tenho que comprar. Tenho que...
Que pegar. Legal, que legal.
Esse é o meu preferido.
Eu não tenho um Pokémon favorito. Eu tinha uma implicância com o Pikachu, porque ele era o protagonista e isso me irritava um pouco. Mas, ai, como que é o Pokémon que tem dor de cabeça?
Psyduck.
Eu?
Psyduck.
Sou essa daí. Porque eu e minhas enxaquecas é isso, gente. Se eu fico com dor de cabeça, eu fico capeta, né? E faço a destruição que ele faz. Que é muito legal.
Então vamos encerrando esse bloco aqui, que pegou todo o resumo aí do mês de fevereiro, os principais eventos do mundo nerd. E daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí, que tem o Noticiação com MCU, The Batman. Fica aí com a gente.
Esse novo bloco agora, falando de Leonardo.
Vamos lá, então, intervalo do Super Bowl. Tivemos um teaser aí com as séries do MCU que vem no Disney Plus. Tem gente que ficou muito animado e tem gente que ficou animado e preocupado porque o serviço não chega aqui antes.
Nunca, né?
De todas as estreias. Por exemplo, Falcão e Soldado Invernal estreia agora em agosto, me parece. Estou correto, Alex, Douglas?
É por aí. E o grande problema dessa sincronia é exatamente isso. Muita gente vai saber o que acontece antes da gente.
E a gente aqui, ó, chupando o dedo. Na verdade, não vai ficar chupando o dedo, porque, spoiler, é pior... Eu ia fazer uma piada muito sem graça.
Que vale mais? 1 quilo de tomates, 1 quilo de cebolas?
Não sei.
Reprovada!
Mas é pior que gripe. Tipo, espalha num grau.
Eu acho que antes do spoiler, os links, né? Porque teve muita gente que assistiu Mandalorian por link, né?
É,
sim.
Também.
Nós.
Ah, olha aí.
Nós.
Olha aí, na mesa.
Série de excelente qualidade que a gente espera que essa mesma qualidade se mantenha nas outras séries. E a expectativa tá grande, né?
Vamos então pela ordem, Falcão e Soldado Invernal. O que vocês destacam desse teaser? Que apresentou ali algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, a volta do Barão Zemo no Guerra Civil, né? O vilão.
Barão Zemo usando a máscara oficial, agente americano. Então tem hype aí para histórias sensacionais.
Provavelmente o agente americano vem substituir ali, escolhido pelo governo, para substituir o Capitão Steve Roger.
O Sam Wilson,
Capitão América.
Porque você vê que em certos trechos do teaser tem ele tentando fazer o treinamento de manipulação do amado e querido escudo do Capitão América. Então a gente está aguarda para ver como vai ser, porque são adaptações de arcos dos quadrinhos da própria série de HQs Capitão América Sam Wilson. Então tem toda essa hype, toda essa questão de novos personagens. Utilização do Barão Zemo, que o Douglas falou. Questão de agente americano, que é uma história bem, bem interessante até para continuidade da história do Capitão América em si dentro do MCU. Tem bastante coisa aí para ver nessa série.
Vou fazer uma pergunta aqui de alguém que é bem leigo e tem um conhecimento, né, pequeno do universo dos quadrinhos. O agente americano, ele tem superpoderes? Ele é um super soldado?
Na verdade, ele recebeu uma variante desse soro do super soldado, né? Mas a questão maior, que até que entra dentro da história do Capitão América no MCU é a ampliação não só dos poderes físicos, da força física, mas como a questão da personalidade. E esse que é o grande problema e é a grande vertente que tem e que é a diferença entre Steve Rogers e o agente americano. É exatamente isso, é a questão da violência, é a questão de das vertentes de personalidade que o agente americano tem, que o Capitão América não tem. O Capitão América é aquele cara da índole, né, acima de tudo. Já o agente americano, não. A missão acima de tudo. Não importa a violência ou os meios que se use para concluir a missão.
Ou seja, a gente já tem então aí um confronto, teoricamente, porque o Sam vai continuar a ideologia do Capitão América, né, do Steve.
Isso. Além da questão de, no final dos filmes, do final do filme do Capitão América, eles são renegados da justiça.
Sim.
Eles não são agentes do governo, agentes da justiça. Eles são renegados, são fora da lei.
Sim.
E aí o que acontece? Em cima dessa questão é que o soldado, o agente americano aparece.
Medo.
Colocado no cargo pelo governo americano para seguir ordens.
E a gente tem um Barão Zemo, o agente americano e a Hydra. Ela foi desarticulada ou vocês acham que ela aparece ainda nessa série?
Mistério. Mistério.
Só o Kevin sabe.
Só o Kevin Feige sabe.
Só o tio Kevin que sabe.
Vamos avançar, então?
Vamos lá.
Essa aqui, pra mim, é a que deixou mais em suspense. Loki. Provavelmente, eu ouvi algumas teorias de que ele tá sendo julgado pelos atos dele em diferentes linhas temporais, ali naquele teaserzinho, né? Que ele aparece falando que vai incendiar, vai botar fogo em alguma coisa, né? Mais ou menos assim.
Sim.
Quais são as teorias pra essa série, Loki?
Cara, em cima disso, dessa questão de julgamento e tal, em cima dessa agência que controla as viagens no tempo, né? Que até tem uma pistazinha lá na camiseta e tal. Eu acho que vai trabalhar um pouco em cima disso. Mas também a questão de viagens interdimensionais, questão de interferência em certos acontecimentos da história, porque parece que isso vai acontecer, que o Loki vai manipular certos conhecimentos, certos acontecimentos da história em prol de si mesmo, e assim vai. Talvez seja uma nova jornada de redenção do personagem, até que ele chegue em certo ponto, que aí vai desembocar no filme do Thor, que é outro assunto, que é o Thor Love and Thunder, e talvez ele quem vá chegar a ser o ponto de conexão da série com o filme do Thor. Então tem bastante teorias, mas coisa certa mesmo não existe, né? São só as pequenas pistas que foram jogadas lá que a gente vai acabar descobrindo depois, né?
Quantas vezes você assistiu esse teaser? Não, porque é tanto detalhe, né? Que eu tô pensando assim, como que você viu?
Uma porrada de vezes. Fora os vídeos de análise de quem viu mais vezes que eu. Porque tem cara que acompanha frame a frame. Eu não tenho essa paciência de acompanhar frame a frame. Não dá. Os caras tentaram descobrir que nem, por exemplo, o Léo perguntou da questão da Hydra. Pô, os caras ficaram analisando o uniforme dos caras que pularam de paraquedas a roupa do wingsuit. Ah, não, é verde com amarelo. Não, é a cor da Hydra. Pô, mas você não sabe se é. Você não sabe nem se vê se é a mesma cena.
Pitacos.
É, não sabe pitacos, nem se você é daltônico.
Pitacos.
E aí tivemos uma série também, aí uma pílula de uma série que traz bastante referências de seriados, né, de sitcoms. WandaVision. E ali já começa uma questão, um nome, né? WandaVision por ser a visão da Wanda. Ou WandaVision pelo próprio Visão. Enfim, ou as duas coisas. Ou uma terceira coisa. E aí, expectativas para WandaVision?
Ah, essa, sem dúvida, é a que desperta mais teorias e mais referências, né? Tem a Dinastia M, tem a própria HQ do Visão, onde ele decide ter uma vida comum, mas tem uma série de desdobramentos e teorias de que pode ser... O enredo não é a visão da Wanda. Pode ser tudo a visão ou a imaginação do Visão que está preso na joia da alma.
Ah, misericórdia.
Então, uma terceira teoria.
Sim, porque o que acontece? A grande questão é... Não se sabe quem é o vilão até agora. Porque pode ser a Wanda. pode ser o Pesadelo, que é um outro vilão que é ligado a Doutor Estranho. Porque essa série, sim, ela é linha direta de conexão com o filme do Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, em que ela vai participar do filme. E aí muita gente fala assim, não, é por causa dos poderes da Wanda, tal, ela criou esse mundo, tal, tal, tal. Mas às vezes não é. Às vezes é essa questão que o Douglas falou. Porque a joia da alma, ela se quebrou em vários pedaços no final do filme. Porém, ela tem um universo dentro dela. Né? Até a questão do Adam Warlock, que tá, que viaja dentro da... Que tem um mundo dentro da joia e tudo mais. Então, assim, existem três teorias. Agora, qual dessas teorias é a certa e que o pessoal pegou muitos sinais? E, ah, não, tem cenas em que a Wanda tá colorida, mas o Visão tá preto e branco. Ela chega na casa e ele a recebe, né? Welcome home para ela, fala com ela. Então... Tudo leva a crer que pode ser, sim, que seja alguma coisa relacionada à joia da alma. Porque, no final das contas, a joia da alma retornou para onde ela estava. Depois do final de Ultimato, ela retornou para onde estava. E, a partir daí, a gente não sabe. Você vê que foi difícil para eles contextualizarem o filme do Homem-Aranha, por exemplo, após o período. Porque agora tem essa questão de data, tem essa questão de tempo, tem N questões que podem ser colocadas.
É, vale colocar também que é uma série de 6 episódios e pode ser que cada uma das cenas que a gente viu no teaser seja um episódio.
Sim.
Né? Então, cada uma das cenas seria um episódio. São 6. Mas são episódios, certamente, de 1 hora de duração.
Sim.
Né? Ou um pouquinho mais, espero. E agora, a ligação da Wanda com o Doutor Estranho, ela vai ser a vilã? Ou será que ela vai aparecer para salvar o Doutor Estranho?
Sim. Porque tem mais essa questão ainda.
Não, é. Quando eu vi o teaser, eu fiquei pensando nisso. Assim, quem é o vilão dessa história? E aí o teaser é muito engraçadinho, né? Dá uma vontade de assistir e tal.
Você te sente com total, que nem você falou.
Sim, ele apresenta um lugar muito confortável, né? Você já viu aqueles cenários, aquele jeito de atuação.
Ceninhas engraçadas.
E aí você fala, mano, isso vai dar ruim tão grande...
Sem mais engraçado, assim, por exemplo, tem uma parte do mesmo teaser, por isso é incrível que pareça um teaser de nada segundos, tem coisa. Você tá lá, você vê uma hora que ela tá no sofá e sobe duas chupetinhas.
Sim. E os sustos dele.
Aí cai na questão das HQs que até o Wellington ia trazer pra gente fazer um comparativo.
Sim, Novos Vingadores.
Dos Novos Vingadores, que é onde a Wanda cria duas crianças, e aí depois essas crianças são destruídas, mas as almas delas ficam... elas ficam num lugar, e aí depois o Ícaris e o... Não é o Ícaris, é...
Não lembro o nome.
Não lembramos os nomes das crianças,
mas eles estão naquela HQ da Bienal do Rio, lá...
Sim, são eles, são os filhos da Wanda, né? E aí a alma dessas crianças que ela cria aposta o corpo desses dois garotos. Então, assim, tem os filhos... Tem
Billy e Tommy.
Oh, ah. Valeu.
Muito bem.
Valeu, monstro. Boa. Ó, dava tempo de chegar aqui, hein, cara.
Tivemos aí um recurso externo,
eu vi no ponto aqui.
Tá. É, exatamente.
Eu vi no ponto.
Simultâneo, a gente tá fazendo uma live e aí tivemos um auxílio externo. Billy Tommy, então, o nome das crianças.
Então, o que acontece? Você vê que em uma série, em um teaser, a gente acabou puxando 4 teorias. Fora as outras teorias de pequenos detalhes que o pessoal começou a pegar nos teasers. Coisa que tá na parede, coisa que tá ali, que tá aqui. Então, assim, se você... É o hype legal.
Aquele episódio que a Wanda tá com o uniforme clássico.
Sim. Que você não sabe se ela tá indo pra uma festa de Halloween.
Vai saber, né?
Não tudo dá pra pode. Saber.
Tudo 30 pode. Segundos que nos apresentou teorias infinitas, fazendo aquele paralelo com a Guerra Infinita, e que nos deixou com expectativa, com a hype lá em cima, e uma torcida para que esse serviço chegue o mais rápido possível até o alcance de nós brasileiros.
Kevinho, manda pra nós aí, por favor. Ajuda a gente.
Ajuda nós.
Ajuda nós.
Seguindo esse bloco de notícias, né, do mês de fevereiro, tivemos aquela pílula também de The Batman. Robert Pattinson, do personagem Bruce Wayne, Tivemos ali um teaser do Matt Reeves. Divulgou um teaser, né? Todo sombrio, pra variar. E aí, Alex, Douglas, Dani...
Eu tô na expectativa só, assim, pra saber qual é que é o do ator, principalmente, né? Se ele vai conseguir encarar o Batman, porque não é qualquer personagem, parceiro. Não é um vampiro que brilha no sol. É o Batman, entendeu? Aí eu tô muito... Eu tô nessas do tipo, tô pagando pra ver se vai ser legal.
Então, a expectativa foi legal justamente porque a divulgação do uniforme, eu acho que foi o ponto principal desse teaserzinho do diretor. Onde a gente pôde ver um pouco de como vai ser o uniforme definitivo e da onde a gente tira milhões de teorias das referências que o diretor utilizou para desenvolver aquela roupa, né? A armadura do Batman que ele vai utilizar. Ó, o Douglas até gemeu, né? Que falou armadura. Fala aí, Douglas.
É, eu não sou muito fã de uniforme tático. Eu acho que já, para mim, essa fórmula tá meio gasta. Mas é interessante ver o uniforme, eu gostei do que eu vi no teaser, embora eu não tenha visto as orelhas, né, do uniforme, mas causa assim uma certa expectativa. Eu espero que não seja tão tático, mas que seja também algo que gere flexibilidade para o herói.
Sim.
Tem toda aquela questão, né, do símbolo no peito, as teorias de que aquilo seria pedaços, né, da arma que matou os pais do Bruce. E aí a galera falando assim, mas de novo, um Bruce traumatizado no cinema, não. Mas não é isso que move o Batman?
É,
não é os traumas dele?
Sim, porque é o que acontece. Na verdade, a gente sabe que o Bruce Wayne é o personagem e o Batman é a vida, né? É o morcego. Então, o que acontece? Realmente, é o trauma que faz. É o trauma que faz. E é esse trauma que torna ele o herói que ele é. Que norteia a vida dele. Então, meu, história de origem, se você não tiver compreensão da origem do Batman, você não vai saber o que é o Batman. Não tem como.
Ah, mas isso já foi colocado nos quadrinhos, não sei quantas mil vezes. Mas pensa o quão é poético para quem não é leitor nem leitora de quadrinhos, para quem tá chegando no universo agora, uma geração jovem, entender, né, esse Batman que carrega os pais no peito, né, a lembrança dos pais, e que vai com esse ímpeto para as ruas de Gotham, aquela loucura, né? Saiu também alguns teasers ali da loucura de Gotham, os palhaços. Eu não cheguei a ver se isso é realmente oficial do universo do filme. Vocês chegaram a ver? Essa é um videozinho, acho que de uns 30 segundos, de uma pessoa lá andando na rua, se eu não me engano, e aí vem uma gangue de palhaços lá, tal, com cara de palhaços. Não é uma referência direta ao Coringa, mas é.
Mas é. Não tem como Gotham, palhaço igual Coringa, assim. É meio difícil a gente fugir desse contexto, né?
E também existem as teorias relativas a qual arco a história se inspira. Porque existem alguns arcos que a gente pode pensar que são os arcos em que o diretor ou os roteiristas se inspiraram. Que é o Longo Dia das Bruxas, a parte do ano 1, que é a parte em que o Batman ainda é um herói jovem e que ainda está aprendendo como lidar com os bandidos, o que fazer, como fazer o Batman ser temido e respeitado pelos bandidos. Então, tudo isso são teorias do que pode vir a ser esse filme, né? E do que a gente vai poder esperar em relação a essa nova produção aí, né? Porque ela não vai estar conectada com os outros filmes que já foram feitos pela DC.
Misericórdia, né? Mais um universo pra gente tentar entender, né? Porque nunca vi filme pra ter universo que nem filme de super-herói. Eu já fico meio perdida, assim, do tipo, quem é o Batman, quem não é. Mas eu tô querendo, assim, porque faz tempo que a gente não vê uma novidade, na verdade, no Batman, né? Eu acho que ele vai... É isso, assim, já começou com o ator, que a gente sempre esperou, o ator lá, o classicão, não sei o quê. Trazer ele, já fala assim, ó, já é uma coisa nova, assim. Uma que ele tá triplo do tamanho, né? Porque eu vi algumas fotos que ele tá, tipo, ele tá se empenhando pro papel mesmo. Então eu espero que esse trabalho todo aí de ator traga um Batman fenomenal pra gente aí nesse ano.
Uma das minhas falhas no circuito do Oscar, de ver a maioria de filmes, foi o Farol, que não levou nenhuma estatueta. Tinha acho que uma ou duas indicações, se não me engano, uma indicação. Mas é esse Robert Pattinson que a gente tá falando, né? Um cara que tá fazendo aí uma porrada de filme, não é ali dos blockbusters, né? Uhum. Mas ele tá trabalhando ali com a galera, com a nata ali, os diretores, pegando referências de um William Defoe, né?
Sensacional, né? Que pouca diferença, né? Nossa, meu Deus do céu.
Então eu confio, entrego e acho que vem muita coisa boa por aí.
Eu também espero que seja legal.
E eu acho que essa questão de estudo que ele está fazendo do personagem, que nem você citou, Dani, a respeito de treinamento e tudo mais, porque Batman no início de carreira, auge da forma física.
É
o auge da forma física.
Sim.
E o biotipo do Robert não ajuda muito. Então, é legal ver que o cara está se dedicando não só na parte artística, mas como também fisicamente, para dar a ênfase necessária que precisa para um herói que só tem o corpo e a alma para fazer a justiça. Né?
É, mas o que a gente quer ver mesmo não é um Batman lutador, é o Batman detetive. É isso que a gente quer que seja explorado nas telinhas. O Batman investigador, o Batman que é o maior detetive do mundo.
Tem essa questão do artístico e o físico, tem o psicológico, né? Que o Robert Pattinson já falou também, do mergulho, de todo esse universo que ele tá tomando propriedade para trazer o peso do personagem. E ali eu vou fazer o contraponto, diferente do Ben Affleck, que saiu algumas notícias recentes, assim, que foi muito importante ele ter aberto mão. Claro, assim, ele não abriu mão só por ele, teve questões do estúdio, questões desse universo, mas agora tem um novo Coringa e tal, Batman vai continuar, não vai. E aí ele tem os problemas dele com o álcool, todos os problemas lá do Ben Affleck, e de que era melhor mesmo ele não fazer esse aprofundamento nesse momento, porque isso ia fazer mal pra ele e tal. Então, mas acho que sai pelas portas da frente. Eu gosto muito do Ben Affleck
também,
como ator.
Também.
Gosto muito também do que ele entregou em Batman vs Superman.
Sim.
Liga da Justiça, a gente não assistiu o filme.
É.
A gente assistiu...
A tentativa.
Teve lá as questões com o Zack Snyder, a saída, né? E aí a entrada do... Vocês lembram o nome do diretor? Que veio da Marvel, enfim.
Não.
Não, foi o...
O diretor do Avengers. Do Avengers. Meu Deus do céu.
A gente vai lembrar. E isso, no fim das contas, a gente não...
Joss Whedon.
A gente não viu Liga da Justiça de fato, né? Tanto é que tem os apelos aí da Snyder Cut. Será que rola?
E não foi muito culpa dos atores, né? Foi o roteiro, foi o estúdio que matou o filme. Ele ia ter, sei lá, quase 40% de tempo mais de tela, muita coisa pra contar. E acabaram até dando pistas de que poderia ser um trabalho de muito mais qualidade e que ele foi engessado demais pela Warner. E esse foi o grande problema. Muita crítica, mas a história final é que foi o business que matou o filme.
Olha, que frasona, né?
Pra fechar, né? Acho que fechou o bloco. Alguém quer fazer mais algum adendo? Fechamos com essa crítica ao business que vem comprometer a obra que poderia, né, nos elevar dentro desse universo da DC Comics.
Não, só acrescentar que essa versão do Snyder é lenda urbana, não vai sair. Infelizmente, não vai sair. A Warner Bros. Não vai deixar.
Eu acreditei por algum tempo, confesso que ainda tem ali uma esperança, mas eu acho que está num lugar cômodo agora. Não dá mais para acreditar que essas artes conceituais, que o Zack Snyder fica revelando naquela rede social que só ele praticamente usa, né? A Vero, se eu não me engano.
Uhum.
Já faz aí não sei quantos anos que o filme foi lançado. Quem garante que isso é daquela época, sabe? Quem, sei lá, manipulação possível de imagem ou trabalho que seja ainda contínuo dentro desse material. Enfim, muita gente falou que assistiu, né? Se eu não me engano, até o Momoa falou que assistiu e que a parada é mesmo cabulosa. Mas eu confesso que com o passar do tempo também eu vou broxando, assim, acho que não.
E a Warner tá com aquele negócio, né? É um no alvo, um no pé. Um no alvo, um no pé. Um no alvo, um no pé. Acertaram com o Aquaman, de certa forma. Acertaram muito com o Mulher Maravilha. Demais, demais. Acertaram demais com a Mulher Maravilha. E agora com alguns rumores que estão rolando aí de questão de gerência da DC e demitir o presidente, de presidente artístico da DC, talvez a DC vai ser vendida, aí uma porrada de teorias malucas que estão rodando aí via internet, a gente não sabe qual será o futuro. A gente espera muito que tenha um trabalho de boa qualidade, porque nós, como geeks, a gente não curte uma editora, a gente curte o trabalho em si, a arte em si, sendo Marvel, sendo DC, sendo Image, sendo o que tiver de vir, se vir com qualidade e ser fiel àquilo que a gente ama e que a gente quer, que é são obras legais de quadrinhos, de heróis, que venha, né? A gente quer que venha coisa boa.
Vamos começar então, para terminar, o último bloquinho dessa pílula nerd, desse foguete que passou pelo nosso programa. O que a gente vai destacar agora, Léo?
Vamos destacar o evento que acontece no próximo final de semana, é isso mesmo, a gente está falando aqui da última sexta-feira de fevereiro, então a próxima semana, comecinho de março, dia 7 e 8, em São Paulo, no Novo Hotel Jaraguá, o Fuzue Nerd, e terá um crossover lá, Território Livre FM e Geek Pop For All, acompanhando as novidades do universo geek, né? São 70 artistas na Artist Alley, as famosas e tradicionais lojinhas com produtos e colecionáveis que nos deixam ali, às vezes, chorando, né? Porque não temos como fazer tal investimento naquele momento.
Ou deixa a gente pobre, porque a gente não tem investimento e faz do mesmo jeito.
Convoca igual o Yu-Gi-Oh, né? Eu convoco você agora, cartinha do cartão de crédito, em três vezes...
Faz a Ginkidama monetária para tentar comprar alguma coisa, mas está cada vez mais difícil.
Fazer uma pergunta fugindo do roteiro. Vocês acham que rola, por exemplo, vocês veem uma peça, vou perguntar para vocês aqui, o El também, que faz parte do coletivo Geek Pop For All. Isso não rola, eu acho, na minha cabeça. Olha, eu já estou antes de fazer a pergunta. Tá lá no evento, vê uma peça, tipo, muito legal, uma oportunidade de preço. Fantástica, mas que não dá. E aí rola aquele esquema assim, ou vamos comprar junto aí, meu. Já rolou isso no coletivo de vocês?
Cara, rola. Rola. E às vezes um não tá presente e fala assim, meu, compra aí pra mim, cara. Depois a gente acerta aí, cara. Me ajuda, mano. Que, meu, eu tô procurando muito e só tem aí. E aí? Dá uma força aí, velho. Acontece. Isso acontece.
Mas comprar em parceria, não. Tipo, fica um mês na minha casa, um mês na sua. É, isso não rola, né?
Não, cara. Por enquanto não rola. Vai saber se agora que a gente tá aí fazendo um banco de coisas, de literaturas e tal, a gente acaba não começando a fazer isso, né? De comprar, não na sociedade, mas para dividir, né? Desenvolver aquela biblioteca de conteúdo, né?
Show de bola.
Voltando
pegando aqui
Fuzue Nerd, então,
a programação do Fuzue Nerd, vamos destacar as palestras. São inúmeras palestras nesses dois dias. Começando no sábado, tem Originais Pipoca e Nanquim, que é uma editora aí fantástica, né? Do universo dos quadrinhos, com obras premiadas e tal. Eu nunca li nenhuma, confesso. Mas terá lá o seu momento, a sua palestra, com a galera do Pipoca e Nanquim e tal. Essa eu acho que pega pela hype da série no final de 2019, que é Watchmen. Vai falar sobre a HQ e a série. Uma galera. Vocês chegaram a matar essa série? Assistiram todos os episódios?
Te mata, né? Porque...
Douglas assistiu. Fala aí, Douglas, o seu veredito.
Olha, antes de mais nada, recomendo, leiam a HQ, para não ficar tão por fora. E, se possível, assistam um episódio mais que uma vez, para poder pegar todos os contextos ali e detalhes da história.
Tem uma questão muito importante seguindo nas palestras do Fuzue Nerd, que é a representatividade. Teremos narrativas negras em quadrinhos com Marcelo de Salete, Krika Monteiro e Estevão Ribeiro, ambos quadrinistas, a Krika Monteiro grafiteira, mediador Thiago Carneiro do Afro Nerd. Na sequência, Lovecraft e quadrinhos, às 17 horas. Às 18 horas, lançamento e sessão de autógrafos Os Cavaleiros da Trevas, das Trevas. E, fechando esse dia, às 6h15, Sob a Luz do Arco-Íris, quadrinho LGBTQ+. E a última do dia, do sábado, dia 7 de março, Star Wars. Será que continua essa franquia? Será que vem mais filmes por aí? Provavelmente esse vai ser um tema abordado nessa palestra do dia 7, fechando o primeiro dia de Fuso e Nerd. Na sequência, no domingo, seguimos com palestras.
No domingo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Fuzuê Nerd é óbvio que ia pegar esse gancho para fazer essas meninas, colocar essas meninas em foco e permitir, né? Porque no mundo, no universo geek, ainda existe uma parada que é muito louca, a dificuldade que as meninas têm para se colocar, para ser reconhecida como nerds e geeks também. Mas enfim, às 14 horas, no dia 8, então, vai ter Mulher Maravilha e o Mundo do Patriarcado, já começa com pé no peito. Aí, às 3 horas da tarde, tem Terror, Literatura e Quadrinhos, com meninas na mesa também, são 66, 50, 50. Às 16 horas, lançamento e sessão de autógrafos, O Balé das Aves Mortas, também duas meninas na mesa para conversar sobre esse tema, que é a Larissa Prado, autora, e a Daniela Salamão, que é capista. E às 16h20, o concurso de cosplay e cospobre. Adoro os cospobres, gente.
Momento diversão do evento, né? Onde as comparações ridículas e, ao mesmo tempo, incrivelmente divertidas entre os caras que se produzem e a galera que faz aquele cosplay com o que tem e o que acha na frente ou acha dentro de casa. Show de bola, criatividade.
Abre o guarda-roupa da mãe, né? E sai de lá com as cortinas.
E às vezes sei o quê. É mais difícil montar um cospobre, né? Porque vai envolver isso aí, a criatividade. Meu, qual é a peça que eu preciso aqui pra compor essa parte do meu personagem?
E aí, às 17 horas, tem 100 anos de Emília. Muito característica nossa, né, gente? Brasil, quem nunca assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? E é muito legal ter essa personagem aí comemorando centenária. 100 anos, né? Muito louco, muito legal.
Já tive o prazer de visitar lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, na cidade dos parentes da minha esposa, Taubaté, um lugar muito interessante, muito legal, tem muita coisa divertida da história, não só da Emília, como do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bem legal para quem quiser curtir e conhecer.
E aí, às 18 horas, um catadão do evento. De sábado e domingo vai ter uma mesa redonda, eventos e quadrinhos, que aí tem quadrinista, Popcom, tem Feira Miolos e Printa-Feira, Butantan, enfim, um monte de uma galera que já passou pelo evento, que vai estar nessa roda, e a galera nova também, para compor essa conversa aqui. Agora, depois da Comic Con Experience, os eventos comic, os quadrinhos e tal, deu um boom, né? Que ajudou muitas pessoas também, porque às vezes precisava de um incentivo e não tinha essa visibilidade que agora tem. E eu acho muito legal a gente começar a dar, assim, chance pra essa galera que tem muito talento e muita cultura e informação pra passar também, porque cultura nerd e cultura geek é história também.
Não, é que às vezes vai pensar o evento nerd descentralizado, fora dos grandes pavilhões, mas em espaços públicos, bibliotecas públicas, Geek Pop For All aqui no Teatro Público em 2019, aberto para a população, aberto para as pessoas desse universo. Então acho que é uma mesa que promete também. Com certeza vai ter uma pauta que acho que assola todo o coletivo, que é como captar recurso. Tanto para se manter, quanto para promover o seu evento, todo esse trabalho de produção. Então, colocar toda essa galera em uma mesa e a gente lá também participando, ouvindo, podendo interagir, acho que sai ideias e coloca aí a Cuca para trabalhar para a formulação dessas ações.
Sim, porque essa questão de criatividade para gerar conteúdo, todos nós temos. Oh, até Deus. Pelo amor que a gente tem pelos temas e pelas coisas que a gente conversa, discute e mostra pra galera que é um nicho, um ramo legal e que a gente curte muito o que faz. Mas tudo isso depende do money. E a gente tem que ser muito criativo até para que a gente possa fazer o melhor por quem nos curte e o melhor para nós também, né? E tudo isso, infelizmente, custa grana. E a gente precisa de várias formas e várias soluções criativas até para conseguir fazer esse conteúdo de qualidade para a galera, né?
É isso. Nos vemos, então, nos dias 7 e 8 de março no Fuzuê Nerd.
E essa foi a pílula do programa Geek Nerd, que a gente faz toda sexta-feira aqui no Território Livre FM com a equipe do Geek Pop For All, certo? Valeu então, equipe, valeu equipe de sempre, e aguarda que a gente tem sempre um podcast prontinho pra vocês.
Obrigado. Obrigado por ter aqui. E um abraço pro Erd.
É mesmo, Erd. Não esquece o caminho de casa. O Território Livre também está em outras redes.
Facebook, estamos como Território Livre FM.
No Twitter, @ FM Território.
E no Instagram, territoriolivre.fm.
Segue a gente nas redes, comenta os posts e daqui a pouquinho tem site saindo do forno.